Oi, gente! Quanto tem custado para você os seus sonhos? Quanto das suas ações e planejamentos tem ido para a parte prática? Esse é um tema muito necessário da gente conversar. Fica aqui e vamos continuar esse segundo episódio do ano de 2024. E já quero logo de cara, gente, eu preciso muito contar aqui com o compartilhamento de vocês, dessa informação, desse podcast, que vocês avaliem, deixem aqui os seus comentários, porque isso me motiva. Eu faço esse trabalho com tanta realização e quando eu vejo que vocês compartilham, quando vocês me dão feedback, Cris, esse episódio falou diretamente comigo, Cris, que episódio essencial, tudo isso fala o meu coração e, de verdade, mais do que nunca, a intenção de estar aqui potencializando vocês, não apenas na saúde mental, mas trazendo insights, mindset que vai colaborar aí no seu desenvolvimento, é algo que eu preciso aqui fazer esse pedido, para que a gente se sinta juntos, que a gente tenha uma colaboração, que a gente pratique esse relacionamento, ainda que seja aqui via podcast, mas que é um relacionamento real, porque eu estou interessada de ver o seu crescimento, especialmente nesse ano de 2024. Vamos lá? Bom, se você não me conhece, eu sou Cristiane Luiza, psicóloga, mãe de 3 gêmeos, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e esse é o meu podcast Você Merece. Aqui é um lugar que a gente fala sobre saúde mental, o seu desenvolvimento e também sobre as suas potencialidades e o seu senso de merecimento para que você viva uma vida muito mais autoconfiante e tenha aí um mindset de muito crescimento. Mas vamos falar especialmente desse tema aqui, que é super necessário. Se a gente está falando, então, de ações e a importância de a gente agir e fazer dessas ações a parte prática, não tem como você começar o seu ano sem você realmente ter clareza de como você vai gerir melhor o seu tempo, de como você vai fazer uma gestão eficiente. Eu quero aqui trazer alguns insights e ferramentas para vocês, mas eu posso até falar das minhas dores e das minhas dificuldades. Mas em nada adiantaria eu ficar falando sobre isso, não é mesmo? Porque o que importa na vida é a ação, não é o sonho. O sonho, ele é o início de um desejo que você identificou. Puxa, seria muito legal fazer isso. Mas ao mesmo tempo que você identifica que seria muito legal fazer isso, será que você vem metendo os pés pelas mãos? Será que você às vezes está indo rápido demais, mas sem a estrutura necessária? Será que está te faltando pernas? Embora você tenha sonhos, será que te faltam pernas e fôlego para você ver a realização desses sonhos? No episódio anterior, eu falei muito sobre a importância de você se preparar. E eu vejo cada vez mais uma deficiência nas pessoas em geral, em não ter uma vida colaborativa com pessoas que ela sinta que possa caminhar e que ela possa confiar. A gente vive uma esfera que, nesse sentido, traz um adoecimento mental geral para a sociedade, porque a maioria das pessoas se sentem amedrontadas, não posso falar o que eu estou pensando, não posso compartilhar o que eu desejo, porque vão se sentir roubadas. Eu mesma já passei por uma situação dessa, eu acho que eu nunca compartilhei com vocês, mas eu mesma acabei já tendo a infelicidade de me deparar com algumas das minhas ideias e de coisas importantes relacionadas ao meu trabalho sendo copiadas. Isso trouxe, sim, um certo nível de sofrimento para mim, mas sabe o que me ajudou? O que me ajudou é que, puxa, o meu trabalho tem sido tão relevante ao ponto dessa pessoa não precisar se apropriar de quem ela é, mas querer se apropriar do meu trabalho. Isso diz sobre ela, não diz sobre mim. E por que que eu tô falando sobre esse aspecto? Porque pode ser, sim, que pessoas acabem usando o seu trabalho como uma referência. Mas olha, gente, se o seu trabalho for usado como uma referência, isso significa que tem muito valor. Então, eu não me ocuparia tanto me desgastando. Será que vão me copiar? Será que isso? Será que aquilo? Faça a sua parte, acima de tudo. Mas quando eu falo de meter os pés pelas mãos, é sobre você fazer uma gestão eficiente de um plano prático. Os seus sonhos, por mais que sejam belos, por mais que eles sejam autênticos, por mais que eles tenham um quê muito especial, eles não vão aparecer numa bandeja para você. Você vai precisar construir cada tijolinho desse sonho. E como você vai se gerenciar? Porque uma das maiores dificuldades que eu vejo é que todo mundo, dando continuidade até da nossa conversa do podcast anterior, todo mundo vislumbra com as conquistas, mas tem muita dificuldade para a ação. Tanto que tem um ditado e tem um grupo de pessoas que a gente já sabe que a gente chama eles de campistas. O campista é aquela pessoa que ele tem muitos sonhos, mas na hora da execução, ele é aquela pessoa que desiste fácil. Ele é aquela pessoa que não tem constância. Ele não é aquela pessoa que permanece. Vindo qualquer vento forte, ele desiste, ele para, ele duvida de si mesmo, ele não se conecta, ele fica ali imerso numa ilha, acreditando que o estar isolado é o que vai ajudar. E aí o que acontece? Os campistas, eles desistem muito fácil dos sonhos. Eles acabam não empreendendo forças para o próprio crescimento. Já os alpinistas, aí são dois grupos de pessoas diferentes. Os alpinistas, eles são aquelas pessoas que eles não só sonham, eles têm consciência e clareza de que os sonhos que eles têm tido vai custar muito para eles. Só que eles se conectam, eles fazem o que precisa ser feito. Eles têm clareza de identificar e facilidade de identificar aonde estão as possíveis falhas e buracos que, para atingir as realizações que eles buscam, os sonhos que eles buscam, eles sabem que vão precisar se conectar. Eles não são pessoas que se isolam como os campistas, eles não são pessoas que subestimam o empreendimento de cada tijolinho construído. Eles valorizam cada ação, eles não desistem e eles não se preocupam tanto com quanto tempo isso vai construir, porque o que mais importa para os campistas é não desistir e continuar fazendo de forma intencional, absorvendo os aprendizados do processo, mesmo diante das falhas, mas eles não desistem. Uma dificuldade real que eu vejo nas pessoas é que elas sonhar é muito bom. Ir para a parte prática é o maior desafio de todos. Porque aí entra o medo de ser julgado. Ah, mas e o que que fulano vai pensar? O que que ciclano vai pensar? O que que beltrano vai pensar? E esse é um comportamento, eu espero que você já tenha ouvido alguns episódios iniciais aqui do nosso podcast. Se você não tiver feito isso, que você vá lá, consulte o episódio, especialmente do perfeccionismo, que se eu não me engano é o episódio número 5. E você já deve ter aprendido que esse comportamento de se ocupar e se preocupar tanto com a opinião alheia, com o que o outro pensa sobre você, é um comportamento perfeccionista que está impedindo o seu crescimento e o seu desenvolvimento. E aí tem uma hora que você tem que decidir o que é maior. É maior você se ocupar com o que o outro pensa ou é muito legítimo você realizar esse sonho? Muitos sonhos que a gente normalmente consegue realizar têm a ver sobre abençoar e impactar a vida de pessoas. Então, quando você deixa de realizar esse sonho, você está deixando de impactar pessoas. Só que, veja, se esse sonho vai impactar a vida de pessoas, mas ao mesmo tempo você está se ocupando tanto em acreditar em qual tem sido a opinião das pessoas, de um modo geral, para você obter a validação necessária ou o reconhecimento necessário para iniciar algumas coisas, se você olhar para isso, você não vai começar. Não vai começar porque, infelizmente, é feio a gente reconhecer isso. Mas eu vejo que as pessoas, de verdade, elas não celebram as conquistas e realizações dos seus semelhantes. Não porque talvez elas não sintam que é bonito ver o crescimento de alguns dos seus semelhantes. É porque isso relembra elas das próprias dificuldades. Puxa, eu ainda não fiz alguma coisa que eu gostaria. Eu ainda não estou aonde eu queria estar. E isso, ao invés de motivá-las, puxa, de servir de inspiração, nossa, Ciclano está conseguindo, eu vou me inspirar nessa pessoa para eu fazer o meu melhor para chegar lá. Porque aí, o que acaba acontecendo? A pessoa só vê realmente o close, né? E não vê o corre. As pessoas subestimam, na hora da execução, a importância de você ter clareza dos esforços que vão ser necessários e da preparação que você vai precisar ter. Qual foi a preparação que você identificou no episódio anterior que você vai precisar ter para você viver alguns processos nesse ano de 2024? Porque o perfil que eu mais tenho identificado, e aí segundo dados de pesquisa da Universidade de Harvard, depois eu posso procurar essa pesquisa para apontar ela aqui, os campistas, em geral, representam a parcela de 70% da população. Ou seja, é muita gente desistindo do sonho. E não é que os alpinistas, os considerados alpinistas, que representam 15% da parcela da população, não é que eles são melhores. Não é que eles estão fazendo coisas espetaculares. Eles foi identificado que eles têm um comportamento que ajuda eles, que os campistas não têm. O comportamento de se conectar, o comportamento de não subestimar algumas coisas, o comportamento de assimilar e identificar o que eles precisam fazer para realizar alguns passos. Porque por mais que seja verdadeiro você querer construir um sonho, um projeto, você vai precisar ter clareza que você vai ter que ter pessoas caminhando com você. E se você não fizer isso, você corre um grande risco de desistir. E quando você está num grupo que te motiva, né? Mentorias são muito boas nisso. Porque quando você está num grupo que te motiva, que tem pessoas com os mesmos ideais, que estão olhando para frente, nossa, você vai se enxergar lá e você vai se sentir motivado também. Você vai se sentir inspirado. Não, olha, você vai ver as dificuldades das pessoas, mas você também vai ver as realizações. E isso não é para gerar comparações, é para gerar inspiração. Mas quando a gente fala de agir, de ir para a parte prática, é muito importante, de verdade, que você estabeleça uma rotina. A gente subestima o poder e o efeito de pequenas ações. Então, se você subestimar hoje 1% de conexão, se você cada dia se comprometesse, não, cada dia eu vou fazer 1% de conexão com uma pessoa específica, porque eu identifico que ela vai me ajudar. Se você desenvolver e se lançar em melhorar esse projeto, esse seu 1% ao longo do ano inteiro, no final do ano, vai estar muito próximo de 100%. E eu trago essa reflexão porque sem você priorizar tempo para o seu planejamento, você não vai alcançar o que você tanto almeja realizar. Então, é se conectar, priorizar tempo, instituir rotina, instituir tarefas que são prioritárias. Tudo isso tem que ir ao encontro da comunicação que você mais quer e que você mais anseia compartilhar. você ter esse know-how e essa expertise, você ter no seu radar esse seu desenvolvimento. Nós nunca somos seres acabados. E por acabados eu estou querendo dizer, nós nunca somos seres completos. Sempre vamos estar precisando desenvolver uma ou outra expertise. Quando a gente chega em algumas realizações, puxa, eu cheguei aqui, até aqui, nossa, que legal. Ah, mas agora eu identifiquei que está me faltando tal e tal ferramenta. E você vai precisar ir atrás dessa ferramenta. Não subestimar que está tudo bem a gente não chegar rápido demais. Mas que você identifique o que você precisa. Não dá para você querer ser uma viajante que está construindo vários tijolos e que você não está agregando para si suplementos que vão te dar força, que vão te dar energia. A gente precisa de suplementos. Esses suplementos, às vezes, é uma conexão com pessoas. Esse suplemento, às vezes, é estar inserido em alguns ambientes. Esse suplemento é você identificar as fraquezas que você possui, as forças, como você vai e quais são aquelas que você não tem, mas que você precisa desenvolver. A habilidade de você se gerenciar, ela é uma habilidade muito necessária da inteligência emocional, que você não pode abrir mão. É uma ferramenta que, a partir do momento que... Por que o autoconhecimento é tão importante? Porque ele te traz a verdade, ele escancara a verdade de quem você é. Olha, eu sou essa pessoa, eu tenho essas capacidades, eu não tenho essas capacidades, mas eu tenho esses sonhos. O que eu vou fazer para alcançar esses sonhos? Será que as capacidades que você identifica que você tem versus a falta de capacidade ou até mesmo as fraquezas que você possui, elas vão te levar lá? Porque ter uma inteligência emocional é sobre isso, é sobre você se gerenciar, identificar o que falta em você e você se valer em ação, seja principalmente no comportamento. Porque quando a gente fala de construção de sonhos, qual que é o grande vilão de tudo isso? Quem que é o maior vilão da construção dos seus sonhos? Acaba sendo você mesma. Porque se você não tiver a habilidade de rastrear com clareza, com verdade, e aceitar as forças e as fraquezas que você possui, você não vai conseguir desenvolver. Inclusive, quando a gente fala de plano de ação, isso ajuda quem é ansioso a se gerenciar. Se gerenciar é uma habilidade que te ajuda a ter mais constância no seu humor, inclusive. O que mais faz você se auto-sabotar? É não ter o seu humor muito bem refinado. O seu humor, não é que você não pode ter nenhuma variação de humor, mas é que uma vez que você identifica, inclusive, que talvez a sua própria saúde mental é uma zona de perigo, que você vai precisar trabalhar isso, e se você não trabalhar, corre um grande risco de você não atingir os seus sonhos. Porque o seu emocional está te afetando o tempo todo. E com o emocional abalado, ninguém constrói nada. Agora, quando o seu emocional ele está alinhado, que você está priorizando cuidar disso, você identificou que isso é uma necessidade, você vai ao encontro de cuidar e se gerenciar nisso, aí sim, você está sendo uma pessoa que de verdade está querendo construir algo. Porque nesse comportamento aí, quando a gente fala dos campistas versus os alpinistas, o que é que de verdade paralisou os campistas? Que faz os campistas desistirem? Versus, e o que é que faz os alpinistas prosseguirem? É a habilidade da inteligência emocional. É o gerenciar as próprias emoções, principalmente nos dias difíceis. Gerenciar as emoções não é sobre quando as coisas estão dando certo. Porque quando está dando certo, a gente normalmente só fala, a gente age, não faz mais do que obrigação. Mas é quando estamos passando por dias maus e tenha clareza que se você quer construir um sonho ao longo desse ano, você vai passar por dias maus. Mas, contudo, tenha clareza de quais são as maiores deficiências que você pode ter no campo da sua saúde mental para que isso não te limite, para que quando vier o dia mau, isso não te paralise, roube e sugue de você as suas forças. Mas que, ao contrário, olha, eu identifiquei isso, mas se eu alimentar isso, eu vou abrir mão de algo que é muito importante para mim. E quando a gente abre mão de algo que é tão importante para nós, a gente não se vê capaz. E quando a gente não se vê capaz, a gente acaba se reduzindo e destruindo a nossa autoestima. Uma parte tão necessária, uma parte tão legítima que cada um de vocês possui. Aquelas características particulares que dizem que você é única, que você não precisa ser igual a mim. Você tem que ser como você, porque é bonito, é belo ser como você. É isso que te traz autenticidade, legitimidade, beleza, espontaneidade. A sua forma de se relacionar com as pessoas não precisam ser iguais às minhas, mas você precisa ter atenção, sim, em como você, de verdade, está se lançando nos seus novos projetos diante dos seus comportamentos. Os seus comportamentos é que podem estar sendo um problema. E quando a gente fala de comportamento, todo comportamento ele é o reflexo da sua casa interior, ou seja, do seu emocional. O seu emocional reflete nos seus comportamentos. Quantas vezes eu não vi pessoas que cresceram comigo e que elas acabaram não desenvolvendo aquele relacionamento mais afetivo. Elas não têm obrigação de desenvolver. Mas, puxa, seria tão mais gostoso se tivesse acontecido. Se a pessoa não tivesse se fechado ou se trancado. Será que você está se comportando desse jeito? Eu vou me comportar como uma pessoa, ninguém me quer, também eu não quero ninguém. Tem muita gente que faz isso. Não se trate como bem me quer e mal me quer. Não se trate como, olha, as pessoas me querem ou as pessoas não me querem. Não se lancem à sorte. Façam a sua parte. Zelem muito bem do coração de vocês. Porque vai ser importante para você crescer, para você ter um bom desenvolvimento. Você se ver encerrando esse ano de 2024. Puxa, foi difícil, mas eu me mantive perseverante, eu me mantive aqui com meu plano de ação. E olha, porque eu fiz isso, eu cheguei lá. Isso é um comportamento que vai te ajudar. Essa é a minha mensagem para vocês. Agir é tão mais necessário do que sonhar. Mas para você agir de forma intencional, de forma que não te desgaste demais, que roube as suas forças, você precisa ter muita clareza e rastreio daquilo que realmente pode estar impedindo você de crescer. Porque se você não fizer essa autoavaliação e não tiver consciência, olha, identifiquei que essa curva aqui, quando acontece isso daqui, eu sou mais suscetível a desistir. Como eu não quero desistir, eu vou deixar isso daqui em alerta. Para toda vez que acontecer isso daqui, já vou até me preparar e deixar aqui alguns post-it, alguns lembretes para mim mesma, para eu me recordar e para eu me alimentar, especialmente quando algum dia difícil acontecer nesse ano. Olha, eu identifiquei que eu não me conecto muito com pessoas, eu preciso me conectar mais. Então, tudo aquilo que você identificar que você não tem feito, mas que seria desejável que você fizesse, coloque isso também no plano de ação, não porque, às vezes, isso é o que vai estar no caminho da sua construção, mas isso vai deixar o seu coração melhor, mais cuidado, mais preparado. Isso vai te fazer chegar lá. As pessoas acreditam de verdade que eu sou uma pessoa super extrovertida. Não, isso é um comportamento que eu, Cris, tive que ter muita clareza, que eu precisei me gerenciar. Porque se eu não me gerenciasse, eu iria me limitar. Eu mesma, meu próprio comportamento me limitaria. Quais são esses comportamentos que você tem e que eles te limitam? Eles não levam você para o seu crescimento. Eles mesmos estão te sabotando. É o jeito de pensar, o jeito de agir, o jeito de se comportar, o jeito de não se conectar, o jeito de só pensar que as coisas só dão certo para Ciclano, para Beltrano, para você não. Esses pensamentos estão te levando aonde? Como que isso te ajuda? Isso não é um plano de ação. Eu quero saber a parte prática. Qual é o seu plano de ação? Será que você está tratando a sua saúde mental? Porque se eu quero deixar aqui muito claro é que você não vai conseguir agir e praticar se a sua saúde mental não for a base muito bem estabelecida para te permitir chegar lá. Então, o que eu quero te recomendar, cuide disso. Priorize as ações práticas. Desenhe agora no seu papel. É verdade, gente, uma parte muito importante da terapia cognitivo-comportamental é você visualizar, não só mentalmente, mas você escrever, você visualizar de verdade, na prática, o que você está escrevendo no seu papel, você avaliar, puxa, será que isso faz sentido, será que isso não faz, o que eu posso fazer para agir diante disso daqui que eu quero objetivar. Então, tenha clareza dessas percepções e priorize isso. É esse o meu recado para vocês, gente. Não esqueça de deixar aqui o seu like, de seguir e acompanhar nosso podcast. E além de deixar uma mensagem aqui, compartilhar de verdade com as suas redes, com seus contatos, porque isso faz esse trabalho alcançar mais pessoas. E de verdade, eu faço essa conversa aqui com tanto carinho, com tanta intenção de ver vocês crescendo. E quando eu falo de que eu quero ver vocês crescendo, eu não considero que eu já estou lá, que eu sou a última bolacha do pacote, mas não, eu tenho um desejo legítimo de ver vocês crescendo. E que se uma palavra minha puder abençoar vocês, isso é como se eu já tivesse podido ganhar o mundo inteiro. E isso vale muito. Que vocês não desanimem, que vocês sigam em frente, olhe para o alvo, não perca esse alvo de vista e que o ano de vocês seja um ano de plantio, mas que também seja um ano muito grande de colheita. É essa a minha maior intenção para vocês. Deus abençoe vocês e a gente se vê, gente, no próximo episódio. Até lá, gente, um grande beijo. Tchau, tchau.